Bom dia, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início à nossa reunião, temos uma agenda bastante cheia, convém que não nos atrasemos e como temos também depois as audições, para não fazermos esperar os nossos convidados. Passando, portanto, às informações. No que diz respeito à audição do Orçamento do Estado para 2018, está prevista a vinda do Sr. Ministro da Cultura a 8 de novembro, às 15 horas, e a vinda do Sr. Ministro da Educação ou do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto no dia 15 de novembro, às 10 horas. Portanto, isto já foi a informação que tinha sido veiculada anteriormente, que presumo que se mantenha e também presumo que da nossa parte não haja qualquer objeção. Em relação às audições regimentais dos membros do Governo, também está aí uma proposta de calendário que vamos depois enviar para o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para ele dar conhecimento aos respectivos membros do Governo. Se houver alguma objeção dos senhores e das senhoras deputadas em relação a estas datas, agradeço que seja transmitido ao Secretariado da Comissão. Em relação ao seminário, pluralismo dos média em Portugal e na Europa, como se recordam, já foi dada essa informação, o professor Rui Cádima, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, endereçou ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido no sentido de ser realizada na Assembleia da República um seminário sobre este tema que eu acabei de referir, pluralismo dos média em Portugal e na Europa, para apresentação de um relatório da autoria de uma equipa da Universidade Nova de Lisboa, também coordenada por o professor Pier Luigi Parco, do Instituto Europeu de Florença, com o modelo habitual de depois debate e participação também, obviamente, de membros da nossa comissão e outros representantes de outras entidades e académicos, representantes dos grupos de comunicação social. Havendo disponibilidades de espaço, de logística, para os dias 5 e para os dias 6, optámos pelo dia 5, portanto proponho que seja dia 5, à tarde, porque as tardes rendem mais, como se sabe. 5, sim, dezembro, porque não havia condições logísticas e disponibilidade das pessoas. Portanto, a única data em que havia, que se conjugava a disponibilidade dos oradores e de sala, é dia 5 de dezembro. Portanto, fica para 5 de dezembro às 14 horas. Ponto seguinte, parecer sobre os relatórios da IERC. Cabe ao Grupo Parlamentar do PIS a indicação do autor do parecer e, portanto, peço ao PIS que depois, ou agora, se eu assim o entender, que indique quem é o autor do parecer e depois também teremos de agendar eventualmente uma audição, e digo eventualmente porque, como é sabido, o processo da IERC está em um processo complexo que não sabemos muito bem como é que vai evoluir. Já estão marcadas eleições para o dia 13, o prazo para entrega de listas dia 6, e se for caso disso, nós, se as coisas correrem bem, poderemos agendar as audições desses membros indigitados para a próxima semana. Mas teremos de aguardar pelo dia 6 para ver o que é que acontece. E depois também acho que, não sei, gostaria também de ouvir os grupos parlamentares, acho que não faz sentido, enquanto este processo não estiver resolvido, estarmos a convocar a IERC para vir aqui à Comissão, porque a atual composição são apenas três, como sabem, três elementos em funções, que estão de saída há um ano, não é? Já terminaram o mandato em novembro e, portanto, acho que é melhor aguardarmos pelos desenvolvimentos que possam ocorrer e esperemos que sim, que ocorram. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? Não sendo o caso, passamos então ao ponto seguinte de apreciação e votação da ata da última reunião da Comissão. Foi distribuída, não houve sugestões de alteração, nem nenhuma objeção, portanto consideramos aprovada a ata. Passamos ao ponto seguinte, eu sugeria que os pontos 3, 4 e 5 fossem tratados em conjunto, porque têm a ver com a mesma matéria. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre o clima de ódio e violência existente no futebol profissional português. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre o clima que se vive no futebol profissional português. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre o clima que se vive no futebol profissional português. Portanto, o objeto dos três requerimentos é o mesmo, portanto, acho que poderemos tratar do assunto em conjunto, até por economia de tempo. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os meus colegas e referir que relativamente aqui ao requerimento, e creio que somos unânimes nessa apreciação, e face às responsabilidades que o Parlamento tem, de averiguar quais é que são os motivos que estão subjacentes a uma afirmação do mais alto responsável de uma Federação Portuguesa de Futebol com utilidade pública, no sentido de também darmos nós um contributo para diminuir este clima de ódio e violência que nada abona em favor dos valores que estão subjacentes à prática desportiva e, portanto, é com base nesse esclarecimento e no papel que o Parlamento pode ter nesta matéria que apresentámos este requerimento para ouvir o Sr. Presidente e podermos também, em conjunto, contribuir para encontrar algumas soluções que ajudem a desanuviar esse ambiente que nada beneficia a prática desportiva.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sequência daquilo que referiu o Sr. Deputado Pedro Pimpão, eu penso que há fundamentalmente três razões que nos devem levar a fazer uma audição ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Em primeiro lugar, pela descrição preocupante que ele faz sobre o clima de ódio que se vive no futebol profissional em Portugal, fundamentalmente no que diz respeito à arbitragem e inclusivamente ao clima que se vive entre os adeptos, as expressões e as palavras são dele. Por um outro lado, porque o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol faz um apelo ao Estado e desde logo ao Governo e à Assembleia da República para que se juntem a um processo de pacificação, de alguma forma, desse clima de ódio que o próprio descreve. E, em último lugar, porque há também um apelo para que se encontrem melhores soluções legislativas. Ora, a Assembleia da República e o Parlamento são, por natureza, a casa onde as leis são aprovadas e, naturalmente, produzidas. E, nesse sentido, consideramos que é de todo relevante ouvir as propostas do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre as soluções legislativas que melhor podem combater este cenário tão negativo e nocivo para a sociedade no geral que o próprio descreve.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar antes de mais as senhoras e os senhores deputados. Bem, é exatamente dentro da mesma linha que o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda deu também entrada deste requerimento, justamente porque o trabalho contra a violência no desporto é um trabalho continuado. Nós já várias vezes o discutimos aqui nesta comissão, em plenário também, é verdade. Há abertura, como sempre houve também, da parte do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para vir aqui à Comissão discutir este assunto connosco, abrir novos campos de ação nesta matéria. Eu acho que um problema que nos assusta a todos e a todas, com certeza, merece também da parte desta Comissão não só um trabalho legislativo, mas também um trabalho de audição de todos aqueles que estão no terreno
e acompanham diariamente este fenómeno. E, portanto, o requerimento do Bloco de Esquerda é justamente no mesmo sentido de podermos aqui na 12ª Comissão ouvir o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e os grupos parlamentares que apresentam estes três requerimentos. O Grupo Parlamentar CDS-PP concorda com o objeto de todos eles. É matéria pertinente, é matéria que tem atualidade e é matéria que o Parlamento tem tratado. Portanto, há todas as razões para ouvirmos o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, eventualmente, na sequência do que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol nos possa dizer, eventualmente ouvir outros atores, porque esta matéria é mais abrangente do que o fenómeno desportivo, infelizmente. Já o fizemos noutras alturas, já ouvimos outras entidades relativamente a esta matéria da violência, do clima de ódio, e, portanto, nesta altura, ouvir o Presidente da Federação é penso eu, unânime, pelo menos da parte do CDS-PP, tem todo o apoio.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP acompanha estes requerimentos que estão apresentados. Iremos votar favoravelmente, naturalmente. Entendemos que é uma matéria que importa discutir e que importa aprofundar, não sendo algo que esteja em nenhum momento ultrapassado, sem prejuízo até de esta própria Comissão poder entender ouvir outras entidades sobre esta mesma matéria, até no seguimento daquela que for a audição do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sendo assim, vamos então votar para cumprirmos o formalismo. Os três requerimentos, quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Vamos agora propor uma data, portanto presumo que haja urgência, que todos sejam também unânimes a concordar que há urgência nesta audição. Vamos propor uma data que será depois enviada aos senhores deputados para conhecimento com a devida antecedência. Portanto, vamos ser contactados também, porque obviamente vamos contactar o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, até para saber se ele está no país, etc., e portanto para conciliarmos uma data que seja boa para nós e para ele. Passamos ao ponto seguinte, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro da Cultura e da Associação dos Arqueólogos Portugueses sobre o processo de transferência de instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados aqui presentes na reunião. Dizer que este requerimento surge na denúncia que foi feita pela Associação dos Arqueólogos Portugueses relativamente ao processo de transferência de instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, em que, efetivamente, não tem sido tão tranquilo como de início parecia vir a ser, segundo aquilo que o Governo anunciou. De facto, as condições no mar pioraram substancialmente. Em termos de transferência de material, é possível saber-se, de acordo com aquilo que foi denunciado, de que efetivamente o processo não está a ser pacífico. Começaram a ser instaladas estruturas em cima dos tanques que albergam material para conservação, que inclusivamente os trabalhadores, enquanto estavam no próprio laboratório, a desmantelar o laboratório, estavam ao mesmo tempo a contar com os trabalhadores que estão a fazer as obras agora de adaptação do espaço, a montarem estruturas por cima do próprio laboratório, a arrastarem materiais muito sensíveis, tinas com materiais inclusivamente podiam ser perigosos para a própria segurança dos trabalhadores, porque não sabem exatamente o que é que lá está dentro. Alguma falta de controlo naquilo que é o acesso aos materiais, e nomeadamente ao espólio, porque há uma circulação muito grande de pessoas diferenciadas lá dentro daquele espaço. Também o problema que aqui está em cima da mesa, que é durante este tempo não há qualquer serviço ativo do CNAS em termos práticos de conservação, uma vez que o laboratório está completamente ou está a ser completamente desmontado. Durante estas operações mais concretas de adaptação do espaço, houve e havia pó, ruído por todo o lado, não havia condições dignas de trabalho para os técnicos do CNAS poderem operar, e portanto nós consideramos que há aqui situações de risco para o património, nomeadamente aquele património que se encontra imerso naquelas tinas que necessitam de circulação de água corrente para evitar a criação de micro-organismos e fungos que possam danificar o espólio, em que havia o risco de haver um desligamento desse sistema de circulação e renovação de água, o que poderia causar, de facto, danos irreversíveis no património à guarda do CNAS. Ora, nós ainda há pouco tempo aprovámos por unanimidade um projeto de resolução de proposta do PCP que, de facto, propunha aqui algum cuidado a dar ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, porque era conhecimento que estava numa situação bastante fragilizada. Temos este processo de mudança para Chabregas e mais do que sabermos por via da comunicação social o que é que a Associação dos Arqueólogos Portugueses denuncia e a resposta em carta que o Sr. Ministro faz à Associação, seria de todo conveniente, enquanto deputados à Assembleia da República, temos, por parte do Sr. Ministro, exatamente aquilo que é a avaliação do projeto, o que é que vai acontecer nestes meses em que não vai haver nada, não vai haver laboratório, vai estar tudo empacotado ao fim e ao cabo nas instalações do Marlo e ainda o projeto não está feito em Chabregas. Quais é que vão ser as tarefas que, por exemplo, os trabalhadores do CNAS vão então ter se não têm aquilo em funcionamento nas regulares condições? E como é que isto tudo se vai processar em termos também de garantias de que não há danos patrimoniais no património à guarda do CNAS. E, portanto, em vez de, naturalmente, termos este acompanhamento por via da comunicação social e de cartas abertas, creio que seria, e o Grupo Parlamentar do PCP considera que seria de todo valioso podermos ouvir de viva voz, quer por um lado, então, as perspectivas por parte do Ministério da Cultura, mas também aquilo que presida a denúncia feita pela Associação dos Arqueólogos Portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja pronunciar-se sobre este assunto? Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Desde já cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados. Dizer que, naturalmente, que acompanhamos esta iniciativa do Partido Comunista Português, da CDU. Também tive a ocasião de estar nas instalações do Marl durante esta conturbada transferência do local onde as peças se encontram para a tabacaria em Chabregas e não posso deixar de reiterar que, de facto, parece estar a ser feita em condições que não correspondem a critérios de exigência mínima naquilo que diz respeito à preservação daquele valiosíssimo património. É bom que se diga que estamos a falar de, por exemplo, galeões do século XVI, é bom que estamos a falar de peças que dizem respeito à expansão portuguesa, à nossa história e, portanto, à nossa identidade. E quero dizer que património desse nível tem tudo a ver com a nossa identidade e, enquanto tal, é algo que não pode ser negligenciado. Nessa medida, não queremos deixar também de manifestar a nossa preocupação e dizer que, em contacto dos contactos que tivemos com a Associação Portuguesa dos Arqueólogos, nos parece de toda a relevância ouvir o que eles têm para nos dizer, bem assim como o Sr. Ministro da Cultura. Porque, na realidade, não é a primeira vez que em edifícios, que são edifícios muito relevantes para aquilo que é o nosso património e a nossa identidade, se verificam situações que de todo em todo nos parecem anormais. Aconteceu no Convento de Cristo em Tomar, quando se fizeram aquelas filmagens em que foram lá colocadas garrafas de gás que poderiam eventualmente causar danos irreversíveis ao monumento. E, portanto, até para chamarmos uma vez mais a atenção para os cuidados que é necessário ter nestas matérias, naturalmente que acompanhamos a solicitação e o pedido de audição do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Cairo tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para saudar a Sra. Presidente, as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Resta pouco para acrescentar. Também o CDS é sensível a esta questão. Já há muito que temos vindo a ouvir falar sobre a forma negligente como tem vindo a proceder-se a esta transição de património histórico, que faz parte da nossa identidade nacional, da nossa história, e, portanto, não só somos sensíveis, como apoiamos claramente estas duas audições, E mais acrescentaríamos uma sugestão que colocamos à Comissão, no sentido de a Comissão eventualmente fazer uma visita ao local para nos inteirarmos in loco sobre a forma como está a ser tratado este património de valor incontestável. E, portanto, deixávamos aqui o nosso apoio a este requerimento apresentado pelo PCP. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para manifestar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que temos naturalmente sensibilidade para com os argumentos que aqui foram partilhados pelas senhoras deputadas que intervieram antes de mim. Estamos a falar de facto de um património e de peças que têm um valor inestimável, um valor material e imaterial inestimável, que de facto ajuda a materializar e consubstanciar a identidade do nosso país. E justamente para dar a oportunidade ao Sr. Ministro para que ele próprio possa partilhar connosco aquela que é a visão do Governo sobre este processo de transferência de instalações, e também porque, por regra geral, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem por hábito opor-se a requerimentos para a auscultação e para a audição de membros do Governo, naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o pedido que foi feito pelo Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
É só para dizer que, por parte do PSD, acompanhamos as preocupações manifestadas pelo Partido Comunista e que votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então contactar também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para se agendar então essa audição com o Sr. Ministro da Cultura e da Associação. E depois serão contactados também os membros da Associação dos Arqueólogos Portugueses para o mesmo efeito. Terminamos a nossa primeira parte da nossa reunião. E vamos agora então passar à segunda parte com a audição do Sr. Embaixador Seixas da Costa, indigitado para o Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, que já está presente, portanto peço que